A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Aqui é assim que se chama a equipa dentro da Apple, que está a correr contra o tempo. A promessa interna que na primavera de 2026 a Apple lançará uma Siri com inteligência artificial. A Apple quer surpreender o mundo, que não acredita que a imprensa consiga chegar ao nível da concorrência, que já estão muito mais adiantados na área da IA. Fique para ouvir. Este tema e muitos outros serão debatidos neste podcast.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 328 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 6 de agosto de 2025.
E mais uma vez à distância.
À distância, eu estou em plenas férias, estou em Espanha. O Ricardo, julgo que está a trabalhar, não é?
Sim. Agora já não, felizmente, mas sim, a trabalhar.
Grande convulsão na área da inteligência artificial na Apple. Esta semana que passou, após o anúncio dos resultados financeiros, Tim Cook reuniu a cúpula da Apple para falar de IA e de facto, diz o Tim Cook à equipa, e essas informações surgiram pela mão do Mark Gurman, a revolução do IA é tão grande ou mais do que a da internet. Disse isso Tim Cook à sua equipa. E é uma frase fortíssima e é um alerta para dentro da própria Apple. O próprio Craig Federighi, que foi em tempos alguém que não olhou para a inteligência artificial com olhos de ver ou com aquilo que ela iria representar, também falou para dar algumas explicações. Ele disse à equipa que inicialmente queríamos uma arquitetura híbrida, mas percebemos que não alcançaria o nível de qualidade da Apple. O novo Siri, ou a nova Siri, se assim pretenderem, eu não percebi se é masculino, se é feminino, terá uma arquitetura unificada e pelas informações que disse o Federighi, chegará na primavera de 2026. A Apple quer que a nova Siri seja melhor do que é esperado e inicialmente previsto, isto para fazer uma reação de uau quando surgir, porque já ninguém aposta nada pela inteligência artificial da Apple e todos sabem que está atrás dos grandes parceiros, não é?
Sim.
O que é que eles procuram agora? Um motor de respostas, mais que um chat, querem um motor de respostas e querem sobretudo dar a entender, não sei se isso te parece ou não, mas dar a entender que a Apple e que as tais declarações que foram dadas em tribunal no julgamento da Google faziam todo o sentido para isto que a Apple já está a preparar. A Apple está-se a preparar para se desligar do cordão umbilical da Google. E já percebeu que o mundo inteiro está a mudar, sobretudo na área das buscas. E hoje, mesmo no Google, quando tu fazes uma pesquisa, ele aparece logo em cima, dados da inteligência artificial. Sim. Quando tu fazes, sobretudo, uma pergunta.
É, não é verdade.
Não sei qual é a tua visão disto.
Olha, a minha visão, não deixa de ser particular, mas também vai de acordo com aquilo que muita gente pensa, ou seja, a Apple deixou-se levar, porque a Apple confiava muito nas suas equipas, confiava muito naquilo que já tinha, e afinal não é bem assim. Ou seja, nós estamos a falar aqui do Craig Federighi, por exemplo, a dizer que a Siri finalmente, como deveria estar, vai chegar na primavera de 2026. Não nos podemos esquecer que foi na WWDC de 2024 que prometeram uma Siri completamente modificada, completamente contemporânea e com features que já se sabe que não eram exatamente os reais, ou pelo menos não eram exatamente aquilo que demonstraram.
Ricardo, parece-me que essa WWDC fica marcada. Eu acho que a Apple entrou em desespero, percebeu que o mundo queria inteligência artificial, que a concorrência já tinha muita coisa pronta e acreditou em milagres que aconteceram no passado. E, portanto, entrou no desespero e começou a falar de coisas que, de facto, eram impossíveis de serem concretizadas naquele tempo que a Apple prometeu, não é?
Claro, exatamente. Não. E é uma coisa notória e que se tornou notória pelas várias tentativas que a Apple fez. O Jean Andrea trocaram de pessoas, puseram pessoas que à frente do projeto da Siri, que normalmente são os chamados bombeiros de serviço de Cupertino, não é? Que são pessoas que já conhecem a empresa há muito tempo e são pessoas que têm um alto poder decisional e, acima de tudo, pessoas que estão habituadas aqui a gerir equipas multidisciplinares, que era, neste caso, o perfil que a Apple necessitava para ter, de facto, alguns resultados palpáveis nesta área. Mas o facto é que a Apple foi completamente ultrapassada, na verdade, e teve que correr atrás do prejuízo, e correr atrás deste prejuízo também tem a ver com, neste caso, a procura de parcerias, a procura eventualmente de algumas aquisições um tanto quanto cirúrgicas, mas de facto todo o resto do mundo continuou a desenvolver, e a Apple, não nos temos de esquecer que a Apple tem excelentes engenheiros, faz bom software e realmente esta corrida de inteligência artificial caiu muito mal na Apple, porque primeiro foi um tanto ou quanto negligenciada e depois, quando quiseram dar-lhe a devida importância devido ao potencial que tinha e que cada vez mais promete ter, já era tarde demais. E então surgem aqui, de facto, grandes contingências, grandes planos de emergência, grandes planos B, C e D para que a Apple conseguisse ter a sua inteligência artificial. Não nos podemos dizer que Apple Intelligence tem as mesmas, é o acrónimo de Artificial Intelligence, e quiseram colar um pouco a sua inteligência artificial a todo o conceito, mas a verdade é que não foi bem sucedido, não está a ser, e esperemos que desta vez, de acordo com aquilo que creio que Frederico realmente apregoa, realmente existam mudanças e que saiam resultados funcionais, palpáveis, e acima de tudo, que é isto que já disseram, inclusive na outra apresentação de resultados e na conversa que tiveram com os acionistas, em que têm que, para já, que a Siri não tinha o nível de exigência pedido pela Apple e que a Apple necessitava, e depois que a Apple quer que a nova Siri seja melhor do que esperado e inicialmente projetado. Sim, é verdade, e tem que ser mesmo, não tem outra hipótese. Se quiserem continuar nesta corrida, têm que fazer algo urgente, mas algo, acima de tudo, que seja sustentável também com a empresa, com os recursos que têm, e custa a crer que a Apple, a empresa mais valiosa do mundo atualmente, não consiga ter um projeto de inteligência artificial sequer semelhante ou próprio do que outros parceiros que começaram em startups, começaram de formas muito mais modestas, com muito menos recursos, mas empenhados e com pessoas-chave a trabalhar nos projetos, e de forma que conseguiram também apresentar as suas soluções. E a Apple neste momento está, como toda a gente sabe, e vou-me repetir, mas é um pouco de verdade, é correr atrás do prejuízo, mas esperemos que tudo chegue a bom porto, tanto para nós, tanto para a Apple, mas principalmente para nós, os seus utilizadores, claro.
E a Apple corre contra o tempo com uma nova equipa, e soube-se agora que a equipa se chama AKI, A-K-I, que quer dizer Answers, Knowledge and Information, para construir um mecanismo, o tal mecanismo de respostas. um bocadinho ao estilo do ChatGPT, que vai alimentar as buscas do Siri, do Spotlight e também do Safari. A mudança vai reverter a posição anterior da Apple, que tinha uma opinião contra o chatbot, não era? E que sinalizava e que sinaliza, sobretudo, esta informação, a sua tentativa de se manter competitiva, enquanto a IA vai no caminho que as pessoas procuram de ter informação online. E o próprio ex-executivo da Siri, o Robbie Walker, está a liderar este projeto. E a Apple, soube-se agora também, está a recrutar dezenas e dezenas de engenheiros com pois, grande conhecimento de inteligência artificial, quer nos Estados Unidos, como também, e aqui e é um dado países, importante, é, na China, porque de facto os chineses conseguiram, a China revolucionou completamente o país e neste momento tem uma quantidade brutal de gente com estudos, com conhecimentos e especialistas em muitas áreas de futuro. De facto, a política da China funcionou muito bem nos últimos 50 anos. A China saiu da miséria para um país provavelmente mais poderoso do mundo e com mais futuro à vista em termos de tudo, não é?
Claro.
A Apple está, ou quer testar uma app também de buscas independente, um bocadinho ao estilo do ChatGPT. Portanto, aqui olha-se para isto como que a Apple pode estar também aqui a criar alguma coisa que seja concorrente do ChatGPT. Eu, e para aquilo que fui lendo e fui vendo ao longo destes últimos dias, então o último podcast e este, parece-me que este, de facto, este projeto está a tentar corrigir a frustração de longa data, de facto, de nós, sim, utilizadores, sobretudo com a Siri, e de facto também diminuir, como eu disse, essa dependência da Apple do acordo que tem com a Google dos tais 20 mil milhões de dólares por ano, e que de facto está a ser investigado pelos reguladores americanos e que não se sabe onde é que isto vai dar.
Pode estar ameaçado, exato.
Agora aqui uma questão, não é? Este atraso da Apple pode ser um atraso muito significativo, porque vamos supor que a Apple vai lançar, como disse o Greg Federighi, na primavera de 2026. O que é que acontece em 2026? Toda a concorrência já evoluiu, até porque, sobretudo, a inteligência artificial é uma tecnologia diferente de todas as outras. Tu podes criar uma tecnologia, e a Apple foi excelente nisso ao longo dos anos, e cria uma tecnologia nova. Esta tecnologia é uma tecnologia que vai aprendendo com a utilização.
Era precisamente isso que eu ia dizer.
E, portanto, acredita-se que daqui a 6 meses ou mais, ou daqui a 8 ou 9 meses, a concorrência já está muito mais à frente outra vez, e será muito difícil a Apple poder lá chegar, não é?
Exato, é porque como a inteligência artificial é generativa, ou seja, vai aprendendo e vai aumentando o seu conhecimento à medida que é utilizada, quando a Apple finalmente tiver um produto final, das duas uma, utiliza realmente módulos já existentes de outras companhias, ou então vai estar com um atraso brutal em termos de desenvolvimento da sua própria inteligência artificial, quando lançar finalmente na primavera de 2026, e estamos a falar num prazo de 6 meses pelo menos, e vai estar nitidamente atrás daquilo que as outras inteligências artificiais, dos outros players no mercado, já se encontrou num nível muito mais avançado, porque tiveram este tempo todo para ir enriquecendo a sua base de conhecimentos, para ir enriquecendo também todo o modelo.
E deixa-me só dar aqui um número, Ricardo. O ChatGPT confirmou que tem 700 mil milhões de utilizadores ativos semanalmente. Isto é uma coisa estrondosa. Um destes dias eu conversava com o meu filho porque ele tem o ChatGPT Pro, ele está, terminou agora o curso, está numa pós-graduação, e de facto esta malta nova já não funciona sem o ChatGPT. E não estamos só a falar de fazer com que o ChatGPT faça o nosso trabalho. Não, estamos numa ajuda brutal para quem estuda, fazer tabelas, fazer organização do trabalho, resumos, buscar informação, tudo e mais alguma coisa. E, portanto, esta geração é uma geração que trata o ChatGPT por tu.
Pois, exato.
Um bocadinho ao contrário de, por exemplo, eu ainda estou aqui numa fase de uso, mas não tenho, falta-me aqui ainda subir umas escadas valentes para poder tratar por tu, não é? O ChatGPT. E, portanto, estes números são números que nos levam a, se calhar, a olhar para a tecnologia e dizer que a Apple sempre esteve no topo da tendência da tecnologia e agora está definitivamente atrás. E, portanto, isto leva aqui um paradigma de mudança, não é? E leva-nos aqui a pensar que este atraso, provavelmente, foi feito por, como eu disse no início, por más decisões.
Sim.
Talvez para a falta de um Steve Jobs, que queria ver sempre mais à frente que os outros. E, portanto, agora não há volta a dar. A Google está a trabalhar muito bem, porque além da tecnologia, os seus telefones têm o software próprio, tal como a Apple também tinha, não é? E, portanto, e para além disso, eles fornecem toda a tecnologia IA para os telefones e para a gama Android. E, portanto, ainda agora, por exemplo, a Google anunciou que vai lançar o Pixel 10 dia, creio que 20 ou 28 de agosto, e eles fizeram um anúncio como a Apple fazia nos tempos que áureos que estava por cima da Microsoft, e portanto disse, é algo assim, se queres uma tecnologia que seja prometida, que alguém te prometeu e não cumpriu, se queres alguma coisa para já, algo nesta área para já, então não tens de ficar à espera e compra e muda para um Pixel 10, é mais ou menos isso.
Deixa-me só dar aqui uma palavrinha sobre este anúncio, porque eu acho que é delicioso, e esta é a beleza do marketing, de facto. Para já, o nome do anúncio chama-se Em Breve, Soon, em inglês, e depois este anúncio diz literalmente isto, se compro um novo telefone porque devido a uma característica, uma funcionalidade que está para breve, mas se está para breve há um ano, portanto tem que mudar a sua definição de para breve ou então mude telefone. Basicamente é isto. Estão a cilindrar a Apple, estão a maltratar a Apple por causa do anúncio para breve, de uma situação que nunca se materializou. E portanto a Google aqui a aproveitar também estes dividendos e muito
e bem, não é?
E bem. Porque de facto é a mais pura das verdades e é um pouco o espelho do sentimento dos utilizadores da iPhone. É porque é verdade, porque em 2024 lá está, e mesmo para terminar, em 2024 nós fomos entre aspas seduzidos com uma Siri que fazia coisas absolutamente fantásticas, e realmente agora chegamos à conclusão que dois anos mais tarde, sensivelmente, ou perto de dois anos mais tarde, é que teremos talvez, algo semelhante. E, portanto, é um golpe muito duro na Apple e espero que, acima de tudo, a Apple consiga aprender com esta lição, aprender com realmente aquilo que fez e que não devia ter feito e aquilo que deveria ter feito, sim, porque, como tu disseste, foram más decisões. Lembro-me aqui, de repente, uma delas foi que o diretor financeiro não autorizou a compra de mais processadores para aumentar a inteligência artificial porque achou que o budget era alto demais. E só aí essa má decisão pode ter atrasado à Apple, se calhar, meses ou até mesmo anos, em termos de concorrência de inteligência artificial. E, portanto, a Apple tem mesmo que dar a volta por cima e é o que todos nós esperamos que faça.
E há aqui também informação muito... não está completamente correta. Vou dar um exemplo. Eu estou em Espanha, fui a uma Apple Store e aproveitei, como sempre faço aquelas... assisto àquelas aulas da Apple Today, que já foram melhores que são hoje. E para teres uma ideia, tive curiosidade, até porque íamos falar muito aqui da Apple Intelligence. Eles têm uma formação sobre a Apple Intelligence. Tem algumas coisas engraçadas que a Apple Intelligence faz, né, nos telefones Apple, mas quem conhece a fundo, por exemplo, os Samsungs, isto fica, diria, muito atrás, não é? Para não falar do Pixel, não é? Mas uma das coisas que foi dita nesta formação foi que a Apple Intelligence era diferente porque respeita a privacidade. Mas isto não corresponde completamente à verdade, porque tu, quando utilizas a Apple Intelligence e precisas de recorrer ao ChatGPT, porque, vamos supor, tu tens o Visual Intelligence, que é...
Certo.
Carregas no botão, no iPhone 16, carregas no botão de lado e, portanto, ele faz e tiras uma fotografia de um, por exemplo, de uns ténis. E através do Apple, do Visual Intelligence, ele consegue ir buscar informação e dizer onde é que tu podes comprar aqueles ténis. Isto vai ao Google. Mas também é possível tu fazeres uma pergunta e ele vai ao ChatGPT. E quando, portanto, faz isto, a informação está a sair fora do telefone. E, portanto, aquilo que é dito não corresponde à verdade. E, portanto, isto foi aquilo que a Apple disse em 2024 a toda a gente. E, portanto, e é aquilo que os funcionários da Apple continuam a dizer sobre o Apple Intelligence. E já se percebeu que a Apple vai ter de mudar esta questão da privacidade, porque a inteligência artificial não evolui se não conseguir aprender e tiver acesso a dados de fora. Eu não sei como é que eles vão resolver este assunto. E, portanto, eu acho até que isto foi uma das grandes barreiras que a Apple teve para não evoluir, mas estas informações não estão corretas. E, de resto, vou-te dizer uma coisa. Não gostei muito da... E, portanto, eu que sou um Apple user há longo tempo, não gostei da forma como muitos funcionários da Apple trabalham na Apple e portanto alguém como eu tem mais informação e mais conhecimento que eles e nota-se que sou um entusiasta da marca, que leio, que vejo, que consulto, e eles não. E isto porquê? Por exemplo, eu estava a ver uma funcionalidade que estavam a dar e eu estava a dizer que estava com um problema porque estou com a beta do iOS 26 e ela... funcionário disse-me, iOS 26? Não, isso não existe. E eu disse, existe, é uma beta. Não, estamos no 18, o próximo é o 19. Como é que alguém da Apple, ou alguém, é verdade que isto é uma beta, mas
sim,
alguém que trabalha numa empresa não lê, não tem informações sobre aquilo que está a acontecer. É que houve uma WWDC com a apresentação dos novos sistemas operativos, ou a primeira apresentação, que era o iOS 26, o iPadOS 26, o macOS 26. Isto deixa aqui uma sensação má de experiência, porque eu acredito que esta malta mais nova, que tem acesso há menos tempo à Apple, não viveu a Apple do entusiasmo, até estas próprias aulas dentro da Apple eram coisas espetaculares, e hoje é uma coisinha muito superficial e, portanto, deixou-me aqui uma experiência não tão agradável como eu pretendia. Para fechar aqui esta área da inteligência artificial, dizer que a Perplexity também me surpreendeu, e surgiram aqui algumas notificações de áreas de notícias com resumos feitos com inteligência artificial por temas que gostamos. Por exemplo, ela sabe que eu gosto da Apple, gosto de tecnologia, e apresentou-me logo aqui várias informações, até esta aqui, portanto, esta equipa da Apple que está a criar a tal equipa interna do AQI, com um resumo total destas informações e também algo importante, e eu como jornalista vejo isto como algo importante, que é ele dá-nos o número de fontes que foram consultadas, isto para criar os resumos das notícias, portanto é algo que dá mais credibilidade de facto a quem acede a notícias que vêm da inteligência artificial, não é? E a própria Apple teve aqui uma experiência negativa também, não há muito tempo, e portanto tiveram que dar um passo atrás, porque nas notificações que tinha de notícias, houve aqui notícias que não estavam bem.
Claro.
Portanto, foi mais uma coisa desagradável e uma experiência má para o utilizador da Apple sobre a sua inteligência artificial. Neste podcast vamos avançar, Ricardo, olhando aqui para o Spotify e para a Apple Music, isto porque o Spotify, que veio aqui dar um anúncio de aumentos de preços, o que não é assim muito agradável nesta comparação que sempre temos entre o que é que devemos usar, Spotify ou Apple Music. E o Spotify estava num caminho, parecia que era o caminho finalmente correto, porque nos contas do primeiro trimestre do ano apresentaram pela primeira vez resultados positivos e deram lucro, algo que nunca tinha acontecido na história do Spotify, e agora neste segundo trimestre voltaram aos resultados negativos. Os preços em Portugal do plano individual sobem agora para 9 euros, enquanto o estudante para 5 e a família para 12. Se olharmos para o Apple Music, individual é 7,49, estudante 3,99, e também o plano de estudante tem direito à Apple TV Plus, o que é uma mais-valia, e o familiar 11,99, que é praticamente o mesmo preço dos 12 que o Spotify tem. Agora, Apple Music e iOS 26 tem aqui... vai ter aqui uma evolução grande, vai ter aqui variadíssimas coisas novas, e o que é que a Apple dá ao consumidor? Dá uma experiência de facto de qualidade. O que é que a Apple quer? Quer dar a quem usa a melhor experiência de música possível para quem utiliza. O que é que o Spotify quer? O Spotify cresceu para podcasts, para videocasts, para, juntou tudo numa só aplicação. Isto para que o utilizador fique o mais tempo possível na sua aplicação. E portanto há aqui uma diferença do caminho que o Spotify levou para o caminho do Apple Music. É verdade que o Spotify tem também uma versão grátis, mas temos que ouvir anúncios. O Apple Music não tem. Mas quem quer aqui decidir qual é o caminho que vai, só há aqui dois, que é o caminho de maior qualidade para um caminho do Spotify, onde é possível utilizar nas variedíssimas plataformas, Android e iOS. Quem tenha, por exemplo, algum aparelho também da Amazon, também pode utilizar o Spotify. E temos aqui caminhos diferentes, preços diferentes. Não sei qual é a tua visão sobre isto, mas... começa aqui a haver, de facto, uma diferença grande para um lado ou para o outro e, portanto, sendo mais fácil para o utilizador decidir qual é o caminho que quer ir, quando começa também a haver aqui uma diferença de preços, não é?
Não, a diferença de preços é um fator, pode ser um fator, se bem que de 9 para 7,5, pronto, é 1 euro e meio por mês, mas se formos fazer as contas aos meses e aos anos, se calhar... ainda temos aqui um valor relativamente relevante. Agora, em termos, eu acho que a Apple ganha em termos da versatilidade, porque o Apple Music tem também o Apple TV Plus, tem o acesso ao Apple TV Plus no estudante, torna-se muito, muito, muito aliciante. E de facto, convenhamos, independentemente da faixa etária, porque toda a gente gosta de música, mas é na faixa mais jovem que de facto se concentra a maior base de utilizadores. E uma coisa é certa, o Spotify apareceu, foi o pioneiro, entre aspas, nas grandes plataformas de music streaming, e sempre teve esta grande vantagem de ter uma base de utilizadores muito grande. Mas no minuto em que começam a aparecer realmente outras plataformas rivais e outras soluções, lá está. Isto é um pouco como a Apple ter ficado a dormir com a inteligência artificial, ou seja, o Spotify deixou-se ficar dentro da sua supremacia, ao passo que as outras plataformas foram crescendo. E é com alguma... E eu, por acaso, tive Spotify em tempos, mas desde que mudei para o Apple Music, de facto, tenho uma experiência melhor em termos de música. Eu considero que sim, e além disso, com o iOS 26, vão aparecer aí...
Mix...
Exato, há coisas muito interessantes.
Mais coisas de inteligência artificial estão aqui metidas.
Exato.
E, portanto,
e há coisas muito...
E a qualidade é muito boa.
Exato, ou seja, no fundo estamos a ver ao Spotify acontecer aquilo que a Apple aconteceu relativamente à inteligência artificial, ou seja, deixou-se ficar. E como tal, agora é capaz de sofrer aqui alguma revolução, porque de facto o Apple Music está cada vez melhor, as outras plataformas também oferecem outro tipo de soluções, e o Spotify tem que inovar. Eu acho que o mal do Spotify, entre aspas, do Spotify é ser um grupo que não tem muito mais para oferecer, não é? Em termos de multimédia, ao passo que a Apple, e quem tem o Apple One, pode desfrutar não só da Apple Music, como inclusivamente da Apple TV Plus, do Arcade, por aí fora. E há uma coisa muito interessante neste sentido, porque se de facto o Spotify começou por ser a referência, agora é mais um, lá está. E eu acho que a Apple Music contribuiu bastante para isso, assim como as outras plataformas, e acho que a Spotify tem realmente de ver qual é que é o caminho que tem que tomar, como tu dizias, mas realmente tomar aqui passos acertados, porque, caso contrário, é capaz de vir a ter aqui alguma debandada de clientes para as outras plataformas, e com razão, de facto.
Para fecharmos esta área, dizer que o jornalista muito credenciado David Pogue vai lançar a biografia Apple pelos 50 anos de vida em março de 2026. Saíram as primeiras revelações e são surpreendentes. Por exemplo, para a Apple, não começou numa garagem, o que é uma... Ou seja, tu ao longo de anos e anos e anos sempre ouviste que a Apple começou numa garagem. Que Jobs, Steve Jobs, não foi o primeiro CEO da empresa, e que o Newton, que muitas vezes é ridicularizado, diz o Pogues, que teve um papel fundamental na sobrevivência da companhia. Portanto, este livro é um livro que promete, e portanto é um livro que irá marcar, de certo, a primavera de 2026, este livro, e esperemos também que o Apple Intelligence, que foi prometido sair nessa altura com o novo Siri, mas vamos deixar no nosso blog. Já é possível fazer um pre-order na Amazon.com, uma pré-reserva, não é? Já é possível fazer esta pré-reserva na Amazon.com, e portanto, se quiserem fazer essa pré-reserva, podem depois ter a versão em Kindle, ou podem ter também a versão em capa rija. Isto é um livro que me parece a mim que é um livro também de coleção.
Sim.
E para,
sem dúvida,
para ficarmos como recordação, e provavelmente é um livro que irá vender mais na versão papel do que na Kindle, mas eu, por exemplo, alguém como eu que gosta de ler em digital, provavelmente, se calhar, haverá aqui alguma solução para teres as duas versões, a digital e também a de papel.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã, e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui deixar algo que está no Notas e que aprendi na formação do Apple Intelligence, e, ou seja, nem tudo foi perdido, não é?
Exato.
Quem tem, primeiro, quem tem o Apple Intelligence só funciona, e vou recordar isto, quem tem um iPhone 15 Pro ou qualquer um dos 16. E, portanto, na app de notas, há aqui algo muito, muito interessante. E tem a ver com o facto de a grande, eu diria, uma percentagem elevadíssima de pessoas no mundo não sabe desenhar. Gostaria de saber desenhar.
Olha,
eu
sou
e não
Deus.
Sabe desenhar. O que é que podemos fazer? Na aplicação Notas, abrimos a zona onde tem a caneta. Podemos, no iPhone não aceita a caneta, não é? Pode-se escrever com os dedos. E dentro desta aplicação Notas, podemos fazer, através da inteligência artificial, algo que de facto gostei e que queria partilhar com todos, que tem a ver com o seguinte. Eu fiz aqui uma experiência, até porque estou com remodelações em casa, e andamos aqui para a frente e para trás com móveis da cozinha, e como é que ficam, como é que não ficam, e modelos 3D e por aí fora. Se abrirmos aqui esta tal cantinha para desenhar, podemos com a caneta normal fazer aqui um desenho. E o que é que eu fiz? Fiz uma mesa ou uma ilha, fiz uns armários, assim, uma coisa manhosa, fiz uma cadeira com quatro riscos, e vamos até deixar este desenho no nosso blog. Depois, se andarmos com a parte do de cá de baixo, onde tem a borracha, onde tem a caneta, um bocadinho para corrermos, fazermos com o dedo da direita para a esquerda, vai aparecer aqui uma opção, tipo uma caneta, tipo com uma borracha, mas é uma coisa às cores. E tocamos aí. Se tocarmos aí, essa opção que está dentro das notas é a opção da inteligência artificial, do Apple Intelligence. E com essa opção clicada, fazemos uma bolinha, uma roda à volta do desenho, e depois ele vai pedir para descrever a imagem. E nós dizemos que queremos uma cozinha branca, com armários brancos, com três gavetas, com uma janela virada para o jardim, com as cadeiras brancas, pretas, azuis, ou o que quisermos. E o que é que ele vai fazer? Ele vai criar um desenho, mas bem, de algo que nós desenhámos mal, e ele cria um desenho como deve ser. E depois até tem várias hipóteses. E estou a dizer isto, podemos desenhar um gato, um cão, aquilo que quisermos, porque esta opção que está dentro das notas, depois também é possível fazer dentro das mensagens para criar gemojis. E podemos criar o que quisermos. E, portanto, experimentem, porque é muito, muito interessante. E, portanto, usem as notas, porque as notas cada vez estão melhor e têm cada vez mais soluções, e é, provavelmente, já a aplicação que talvez que eu use mais com tudo. Notas para tudo, coisas que preciso fazer, tabelas, preciso fazer listas para compras. Tenho aqui toda a informação e mais alguma de coisas que vejo na net e guardo, e depois deixo uma nota para quando quiser ir procurar. Tudo e mais alguma coisa está nesta aplicação Notas. E tu, Ricardo, qual é a aplicação que nos propões esta semana?
Olha, Nuno, eu trago aqui duas aplicações. A primeira é uma aplicação para quem ainda está a fazer dieta, ou para quem quer começar, neste caso, uma dieta mais saudável, um regime eventualmente menos calórico, com menos gorduras, etc. E, acima de tudo, o sucesso passa pela contagem de calorias, que nem sempre é fácil. Mas existe aqui uma aplicação que é o Foodvisor Calorie Counter. Este Foodvisor realmente permite-nos tirar uma fotografia daquilo que vamos comer ou daquilo que acabamos de confeccionar, e ele automaticamente vai aqui dar uma tabela de calorias e eventualmente dos outros dados nutricionais, ou seja, do sal, dos açúcares, dos lípidos, etc., só pela fotografia. Obviamente que é uma aplicação que recorre à inteligência artificial, obviamente que há a ressalva de que a aplicação também, mediante uma fotografia, não pode ver tudo, porque há certas e determinados alimentos que têm realmente um teor de gordura diferente da forma como são confeccionados, ou com o que são temperados também, e portanto aqui a ideia também é dar à aplicação, assim que exibe o primeiro resultado, é a possibilidade de alterar algo e realmente dar mais informações à aplicação. E a aplicação, como obviamente uma boa inteligência artificial generativa se torna, vai aprender também com os nossos hábitos, se realmente grelhamos mais, se fritamos mais, etc. e tal, e portanto é aqui um bom companheiro, um bom assistente para quem efetivamente necessita ou simplesmente quer acompanhar, neste caso, o consumo diário de calorias e, como tal, regular um pouco a sua alimentação, e para ter aqui não só uma alimentação mais saudável, como também, obviamente, a perda de peso e ganho até muscular, porque até podem ser, através desta aplicação, podem ser sugeridas certos e determinados menus, certos e determinados regimes em que poderão seguir para atingir um determinado objetivo. E, portanto, é uma boa aplicação, quanto mais não seja para ver, principalmente quem tem este tema muito próximo e é delicado às vezes tratar desta situação, e portanto esta aplicação torna-se realmente aqui um companheiro muito bom para realmente nos ajudar ao rumo de uma alimentação mais saudável. A outra aplicação que trago é o Marketplace do Facebook, ou seja, é uma aplicação que regula o marketplace do Facebook e que permite, por exemplo, dar-nos alertas e dar-nos tendências sobre um determinado artigo que andamos à procura, e de facto vai vasculhando o marketplace do Facebook e vai-nos dizer, mediante aqui certos determinados parâmetros, portanto em termos de localização, em termos de preço, em termos de estado, por exemplo, de conservação, esta aplicação vai-nos dando, neste caso, updates vários sobre a evolução dos preços, pode notificar-nos quando houver aqui uma descida acentuada de um determinado valor ou de um determinado artigo que andamos à procura, e portanto é uma aplicação para quem costuma fazer compras ou se já fez e que eventualmente pretende voltar a fazer compras no Facebook, tem aqui uma boa solução, uma boa alternativa para o ajudar, e até mesmo para os anunciantes. Poderão ver, por exemplo, anúncios semelhantes ao seu ou até mesmo de artigos iguais, e ver realmente a evolução para ter aqui, poder acompanhar o mercado de acordo com as exigências e de acordo com as flutuações que podem existir. Esta aplicação, a instalação é gratuita, mas depois obviamente que tem aqui portanto, planos de pagamento e de acordo com a duração e de acordo também com a extensão que queremos que a aplicação realmente funcione, mas torna-se neste caso uma aplicação muito mais objetiva, que nos permite ter aqui resultados muito mais rápidos e muito mais precisos sobre um determinado artigo que andamos para comprar ou que estamos a anunciar e que queremos, obviamente, seguir, entre aspas, a concorrência. Para quem precisa, aqui está Scout Marketplace Alerts.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui dar uma dica para os pais. A Skechers acaba de lançar e de anunciar ténis com possibilidade de ter um compartimento debaixo da palmilha, escondido, e numa zona que depois aquilo não salte, a possibilidade de se meter AirTags. Isto não é uma ideia completamente nova, Até porque houve uma altura, e eu até tive uns ténis desses, da Nike.
Da Nike, exato.
Que na altura dos iPods, quando a Nike faz uma parceria com a Apple para os iPods, havia a possibilidade de ter ténis e que se colocava um sensorzinho nessa, por dentro. E esse sensor dava todos os dados que fazíamos, como hoje o relógio faz, de forma integrada e sem ter que aceder a nenhum hardware suplementar, como era neste caso. Os Skechers, com isto, portanto, alguém se deve ter lembrado desta situação, de facto, da Nike e da Apple, queria então a possibilidade nos ténis para as crianças, para rapaz e menina, de se incorporarem um AirTag, custa depois 35€, mais ou menos, ou 30€, por aí, o preço varia ali um bocadinho, porque aí há sítios que têm em promoção, ou se comprar um, ou se comprar quatro de uma vez, e é uma forma de podermos ter os nossos filhos controlados e percebermos onde é que eles andam. Para além disso, e portanto esta situação é uma situação que pode ser usado por crianças que nem sequer têm telefone, mas se, e no meu caso dou este exemplo e dou esta dica, que é, os miúdos quando têm iPhones, a primeira coisa que temos que fazer é partilhar a localização deles com os pais, e portanto isto é essencial para tudo. Os meus já são grandes e continuo a partilhar e dá muito jeito, até para variadíssimas situações, sabermos que vem a caminho, não vem, onde é que estão. No outro dia estávamos ali meio perdidos num sítio, vamos encontrar-nos com esta partilha. E como é que isso se faz? Vamos no iPhone, ao iPhone deles, não é o nosso, vamos ao iPhone deles, à aplicação Buscar ou Encontrar, depende se está em brasileiro, se está em português do Brasil ou se está em português de Portugal. E aí, no primeiro ícone, pessoas, carregamos no mais, que é compartilhar localização, e vamos partilhar a localização desse telefone com o pai, com a mãe, ou com ambos, ou com a família inteira, ou com a família inteira, quer dizer, com a família Apple, que são normalmente 5 pessoas, podem ter os filhos, os pais, ou eventualmente um sogro, ou uma mãe, ou um pai, ou por aí adiante, não é? Que têm acesso às nossas aplicações, ou o iCloud, ou à partilha do armazenamento do iCloud, e também, por exemplo, Apple TV, Apple Music e por aí adiante, e também podem estar aqui nesta tal família. E portanto partilhamos a localização, e depois, se quisermos de volta, nós partilharmos com o nosso filho também a nossa localização, o que está correto, não é? E podemos também fazer isso, e portanto é o ideal. Eu gosto muito, e portanto é uma coisa. E portanto ninguém anda aqui a controlar constantemente onde é que andam os nossos filhos, o que é que andam a fazer, e isto e aquilo. É uma forma, não é uma forma de controle, é uma forma de ajuda, e estarmos descansados, não é?
Exatamente. Não, eu uso com as minhas filhas e já usei para variadíssimas situações, tanto para elas me encontrarem, por exemplo, olha, vou sair do trabalho, estou aqui, vem aqui ter comigo. Ou então, olha, vou sair da natação, estou aqui à sombra à tua espera, etc. e tal. E, portanto, são situações que ajudam no seio familiar e que são bastante úteis, não só para a segurança nossa, como também para o conforto dos nossos, inclusive.
E depois, como é que se localiza a pessoa? Vamos à aplicação Buscar ou Encontrar, não é? E depois aí já aparece o nome de cada um dos filhos, ou da mulher, ou do marido, ou da sogra, ou do sogro, ou dos pais, e carregamos na pessoa, e ele vai dar-nos uma bolinha exatamente onde está, e depois até podemos pedir o itinerário até aquele sítio, e portanto temos aqui uma solução fantástica. Que tiver crianças mais pequenas, os Skechers de facto são também uma opção muito boa. Há quem use um AirTag, por exemplo, dentro de uma mochila, mas a criança também pode esquecer da mochila em qualquer lado. Exato. Também dá jeito, porque podemos ir à procura da mochila. Portanto, quanto mais informação tivermos das nossas coisas e das pessoas da nossa família, melhor. E portanto fica aqui esta dica. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, hoje trago aqui, vou falar sobre iOS 26 e venho falar principalmente sobre o Liquid Glass, porque houve pessoas que disseram que, e de acordo com aquilo que foi apresentado no início e depois que houve algumas alterações, etc., o Liquid Glass, realmente há pessoas que não gostam simplesmente do efeito que o Liquid Glass faz. Mas é possível controlar e reduzir o efeito de aumento e de transparência que é intrínseco a este novo estilo que a Apple vai implementar no iOS 26, de uma forma até relativamente muito simples. O que é que nós temos que fazer? Temos neste caso que ir a definições, acessibilidade, ecrã e tamanho de texto, e dentro deste menu vamos encontrar uma opção que é reduzir transparência. E ao ativar, este novo visual não é tão evidente, ou seja, é bastante mais reduzido. A palavra em inglês é toned down, ou seja, porque é de facto mais...
Menos translúcida
e não só. Também não tem, por exemplo, o efeito de aumento tão evidenciado. Lá está. Peço desculpa. E realmente isso, há quem não goste desta situação. E através deste simples setting nas definições, pode realmente controlar melhor o aspecto deste novo visual. O iOS 26 também traz a novidade traz uma grande novidade para o Apple Music, é que no Apple Music atualmente nas playlists não é possível ordenar por pastas. Ou seja, temos uma playlist nossa, depois uma playlist que foi sugerida por alguém, uma playlist que eventualmente recebemos por mensagem, etc. E, portanto, podemos criar, com o iOS 26, podemos no Apple Music criar pastas. E realmente podemos organizar e trazer um bocadinho de ordem ao caos, que muitas das vezes, para quem usa muito, é fácil ter variadíssimas playlists. E, portanto, ao abrir o Apple Music, vamos navegar até à biblioteca, portanto, ao library, e depois às playlists, e no canto superior direito vamos ter um botão de mais, onde pode escolher entre criar uma nova playlist ou criar uma nova pasta. E ao criar a pasta e dar-lhe o nome, que bem entender, pode depois voltar atrás e pressionar numa playlist ou numa música até, e portanto no menu contextual pode selecionar a opção de mover para a pasta que acabamos de criar, e aqui conseguimos um pouco ordenar e compartimentalizar a nossa música, as nossas playlists, de forma mais pessoal e mais evidente para nós, e passamos aqui um bocadinho por todo o caos que às vezes consegue ser uma biblioteca de músicas da Apple Music.
Olha, Ricardo, põe uma nota, quando sair o iOS 26, vais voltar aqui a repetir estas dicas para os nossos ouvintes, porque provavelmente agora só servirá para alguns, e portanto fica aqui esta promessa, lá para setembro, final de setembro, vais
claro
voltar a dar estas dicas.
Como fazemos habitualmente e com muito gosto, exatamente.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, vou aqui deixar um link no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, do filme 28 Years Later, que foi filmado com 20 iPhones, e portanto aparece aqui o diretor, o Danny Boyle, a falar sobre isso. E portanto vamos deixar este link do YouTube, que é muito interessante para perceberem como é que também a área do cinema está a integrar-se com a área da tecnologia, sobretudo dos iPhones, e um iPhone hoje já tem grandíssima qualidade para poder chegar às grandes salas e ao grande ecrã. Depois, um filme, Netflix, O Jogo da Viúva, é um filme espanhol, é uma história real que chegou a Valência em agosto de 2017. Um homem foi encontrado morto num parque de estacionamento com 7 facadas e aí começa a história de uma viúva que tinha vida dupla e passa a ser a principal suspeita da morte do seu marido. E portanto é um filme, mais um, de uma história real. Eu gosto muito de histórias reais e portanto gosto de trazer aqui como proposta para os nossos ouvintes este tipo de filmes. E portanto, vale a pena ver, porque esta história foi de facto uma história muito falada, que chocou Valência, que foi falada em toda a Espanha e portanto, e que foi agora transformada em filme. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver e nos propões?
Olha, eu trago aqui hoje duas sugestões. A primeira é um remake de um remake de um remake, ou seja, já foram feitos vários filmes sobre a Guerra dos Mundos. Temos o original, temos um com o Tom Cruise, relativamente recente, entre aspas, não é? Mas temos aqui uma nova versão da Guerra dos Mundos, desta vez um pouco mais contemporânea, diria eu, até mesmo porque estamos aqui a falar basicamente de uma dependência digital, de comunicações, de videoconferências, de telefonemas, etc., em que efetivamente as pessoas depois tentam contactar-se e realmente não conseguem devido precisamente à invasão dos alienígenas ao nosso planeta. Isto, obviamente, estamos aqui a revisitar o clássico feito, mas desta vez com o protagonista, o famosíssimo rapper Ice Cube, onde também entra Eva Longoria, obviamente das Donas Casas Desesperadas, e de outros temas, da Nespresso também e da L'Oréal, e realmente traz-nos aqui uma nova visão sobre o filme. Uma visão que, dizem muitos, não ser tão bem conseguida, obviamente que os saudosistas e os fundamentalistas gostam muito da versão original, mas aqui esta versão tem o condão realmente de colocar tudo numa perspectiva bastante mais atual, no sentido em que o original passava-se nos anos 50 e desta vez estamos, portanto, em pleno século XXI, em 2025, e portanto aqui com, obviamente, com tecnologias, com outro tipo de valências e outro tipo também de convivência que as pessoas têm, e convívio social através de por exemplo, de aplicações de redes sociais e também de, obviamente, de videoconferências e tudo mais, e portanto aqui a contextualizar mais, de uma forma mais contemporânea, toda a história. Vale o que vale, mas não deixa de ser algo interessante, de ser um remake de um clássico, e portanto convido toda a gente a ver esta nova versão da Guerra dos Mundos. Uma outra sugestão que trago, e isto é ser muito mauzinho para quem está de férias e principalmente para quem vai voar, é um filme sobre um desastre de avião. E é um filme que é, de uma forma muito honesta, frenético e que vai provocar alguma ansiedade nas pessoas. Portanto, se for de alguma forma sensível a estes temas, abstenha-se de ver, mas se não for o caso, veja, porque está muito bem feito. É o caso, obviamente, de um voo que, aparentemente, como todos, começa normal, depois o avião com problemas, e de repente temos um assistente de bordo a dizer não se preocupe, isto é normal, vai ficar tudo bem, e de repente desaparece. Mas aqui a questão é que o avião realmente cai no oceano e começa a afundar, e depois os sobreviventes que ainda se conseguem realmente permanecer dentro do avião, por incrível que pareça, é um autêntico milagre, em que tem uma bolsa de ar que realmente parece esgotar, estão de facto aqui pelo oceano até que realmente chegam a uma parte com um equilíbrio precário e que não se sabe como é que vai ficar, e também não vou dizer mais. É um filme que é ofegante no verdadeiro sentido da palavra, mas que efetivamente aqui mostra o que melhor o ser humano tem, que é a resiliência e a capacidade de resolver problemas. E, portanto, nada como, se não for o caso e se não for voar, e desde já peço desculpa a todos os que o vão fazer com este filme, mas é que realmente é um filme que está muito bem feito, muito bem dirigido, uma fotografia muito, muito boa, com cenas absolutamente realistas e, como tal, não podia deixar de trazer aqui. O filme chama-se No Way Up e está no HBO Max.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Para a próxima semana estamos de regresso. Começa a contagem decrescente para o lançamento do iPhone 17. Portanto, daqui a pouco é setembro e haverá anúncio do iPhone 17. No próximo episódio vamos falar um bocadinho daquilo que pode ser o iPhone 17. Já sabe que, se quiserem, inscrevam-nos. Horadamaca@icloud.com. Estamos com toda a informação que aqui falamos no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, e há, Ricardo, uma oferta para os nossos ouvintes que vai durar até setembro.
Exatamente. Portanto, a todos aqueles que nos ouvem, atenção, o nosso sponsor, iServices, está, neste caso, a oferecer a todos os ouvintes do podcast Hora da Maçã uma excelente campanha, um desconto de 15% nos serviços de reparação e na aquisição de acessórios da marca iServices. Portanto, não são 5, não são 10, são 15% de desconto, nos quais os nossos ouvintes poderão aproveitar e deverão aproveitar. Para tal, tem que dar o código a Hora da Maca 15, ou Hora da Maçã 15, se for verbal, neste caso. Tudo boas razões para continuar na nossa companhia, para visitar uma loja de services perto de si, escolha, são muitas. E também para continuar a ouvir o nosso podcast. Estejam aí desse lado, porque nós gostamos que nos contactem, gostamos de ouvir as vossas histórias e sugestões, e críticas também, obviamente, queremos sempre melhorar. Acima de tudo, com a promessa firme que estaremos cá no espaço de uma semana, sensivelmente, para vos trazer mais e melhores notícias sobre este maravilhoso mundo da Apple, e não só. E, portanto, a quem está a banhos como tu, uma boa continuação de boas férias, um bom começo de férias, se for o caso. Se já estão a acabar, esperemos que ainda tenham mais, mas, na verdade, fiquem todos bem, aproveitem, neste caso, descansem, recarreguem as baterias e voltem, porque nós também estaremos cá.
Um abraço e até à próxima.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.